Vamos falar de um tema que ganhou muita repercussão na internet. Um caso de preconceito de idadismo ou etarismo, já ouviu falar? Discriminação por idade. Uma mulher, estudante, foi alvo de deboche de três colegas mais jovens de turma de uma universidade particular de Bauru, no interior de São Paulo, pelo fato de ter 45 anos de idade. Seja mais velha ou mais nova, os mais velhos sofrem mais esse tipo de preconceito, é uma discriminação etária. Pelo simples fato da pessoa ter esta ou aquela idade, estar destoando no grupo, seria isso? Enfim, vamos entender melhor esse tipo de comportamento, que pode parecer um caso individual, isolado, mas que, né, se não é colocada forma correta, ela pode fazer com que as pessoas, a sociedade, né, aí como um coletivo, tolere esse tipo de violência, especialmente, repito, contra os idosos, os mais velhos. Converso com o professor Egídio Dória. Ele é coordenador do programa USP 60+, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, também da Comissão de Direitos Humanos da Universidade, é o nosso convidado. Parece, casinho bobo, viralizou na internet. Bom, gerou indignação em determinados grupos, né? Deixa eu só repetir para quem não assistiu ao vídeo. Então, uma jovem fala: gente, quiz do dia, como desmatricula uma colega de sala? Aí a outra responde: mano, ela tem 40 anos já, né? Era para estar aposentada. Aí a terceira concorda: realmente. O que que isso representa, professor? Isso é uma brincadeira entre colegas ou por trás disso tem algumas questões mais importantes?
Temos várias questões importantes, né? A primeira, como você mesma mencionou, é o idadismo, que é o preconceito pela idade, também conhecido como ageísmo, etarismo, e que não é incomum. Na realidade, ele é o mais frequente dos preconceitos. E é considerado também o mais universal deles, pois independentemente da sua cor, da sua orientação sexual, do seu gênero, da sua religião, da sua classe social, você será vítima desse preconceito, muito provavelmente, ao envelhecer, ou ser percebida como mais velha pelos outros, como o caso dessa estudante de 45 anos, e também o mais prejudicial dos preconceitos, porque junto com o preconceito do idadismo, ele acarreta para a pessoa que é vítima desse preconceito uma série de consequências do ponto de vista de saúde mental, com maior risco de depressão, solidão, isolamento social, saúde física, com maior risco de declínio cognitivo e demência, risco para a doença cardiovascular e, pasme, reduz a expectativa de vida da pessoa em até 7 anos e meio.
Que coisa!
Então é algo que não deve ser considerado como uma brincadeira qualquer, porque por detrás dessa brincadeira tem um componente daquela pessoa que está perpetrando o preconceito, um componente afetivo de que ela não vê a velhice como algo positivo, ela se sente ameaçada por aquela velhice. Então ela tem essa atitude agressiva, essa atitude ativamente agressiva. Isso é respaldado por um componente cognitivo, porque ela traz dentro dela, interiorizado, uma série de estereótipos de que a velhice é incapacidade, improdutividade, é morte, é doença, é aposentadoria, como ela mesma relata no depoimento dela. E aí você expressa isso do ponto de vista ativo nesse comportamento discriminatório, que é lamentável, como é qualquer comportamento em relação a qualquer tipo de preconceito.
E falar de aposentadoria de forma pejorativa, do tipo, né, já não era mais para estar aqui, era para... Quando tá... Bom, tem uma questão básica que é falta de informação dessas jovens, né, de saber
certamente,
que a expectativa...
Total, né?
Porque a expectativa de vida no país e no mundo está aumentando, o Brasil está tendo mudando seu perfil populacional em função disso, está vivendo mais, trabalhando mais, fazendo tudo mais, né, adiante com a idade, quer dizer, uma década a mais ou a menos não é condenação de morte a ninguém, né? Enfim, a gente está falando óbvio, mas veja, elas acabaram provavelmente se arrependendo, porque a repercussão foi muito negativa, e você tanto se desculpar, né? Muito melhor seria uma atitude de acolhimento, né? A própria universidade poderia promover uma atitude de acolhimento, uma campanha, um esclarecimento. Como é que a gente faz para as pessoas, né, para o comportamento de uma, né, não se espalhar ou não reproduzir algo que, como o senhor já disse, existe na nossa sociedade, que é considerar o velho já fora do jogo, né? Dizer, tá, não, é mais velho, não tem que estar aqui, tem que estar em casa, tem que... Enfim, como é que a gente muda isso e ensinar essa questão de mudar o comportamento das pessoas? Quer dizer, tinha que ter alguma ação, eu acho, de esclarecimento além da simples desculpa, na minha avaliação.
E, obviamente, que se fosse um preconceito em relação ao sexo ou à raça, isso teria tido uma outra repercussão, pois porque existe um respaldo jurídico mais forte em relação a esses comportamentos, o que não acontece no caso da idade, né? Porque é tudo muito aceitável pela sociedade. E você mesmo é agente desse preconceito em diversos momentos do seu dia a dia. Quando você faz uma piada, que você acha que aquilo ali não vai ter um impacto tão negativo assim, que é simplesmente uma piadinha, ou manda um cartão de aniversário, que tem uma piada em relação à pessoa que está cruzando o pico, cruzando a curva, né? Então, são pequenas ações que mostram um preconceito que, para você que está fazendo, não é importante, mas para a pessoa que está recebendo e que já tem ela mesmo esses estereótipos interiorizados, aquilo é muito importante. Então, existem duas evidências de duas frentes de ação que podem e são efetivas no combate a qualquer tipo de preconceito, também no caso em relação ao idadismo, que é, como você falou, conhecimento. As pessoas precisam ser educadas que o fato de você envelhecer não traz somente questões negativas, mas traz também muitas questões positivas. Então, você está mais experiente, você já passou por vários momentos na sua vida, você é uma pessoa que sabe avaliar o seu eu de uma forma mais efetiva, você contribui para a sociedade, você contribui para a sociedade, não só do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista financeiro. Hoje existem diversos estudos que mostram que mais de 35% da população que trabalha é uma população 50 a mais, e essa população 50 a mais, ela agrega, do ponto de vista de benefícios financeiros, benefícios organizacionais. Então, existe toda uma série de estudos que mostram isso. E outra forma é através do convívio intergeracional. Então, tem que ter esse convívio. Exato. É através do convívio que você conhece o que o outro te traz de positivo, o que você traz de positivo para o outro. Viver na sua bolha nunca foi efetivo para ninguém. Então, quando você vive somente com seus iguais, você não cresce, você não consegue reconhecer a complexidade do ser humano. Você só conhece essa complexidade quando você interage com o outro. E essas meninas mostraram, com uma falta de 20 anos, a falta de empatia que elas têm e a falta delas em se reconhecerem naquela que será ela no futuro.
Justamente.
Né? Porque daqui a pouco vai ser ela que vai ter 20, 45 anos. Né? E ela será vítima desse preconceito.
Não tenha dúvida, né? Isso reforça determinados comportamentos e é o que o senhor disse, essas bolhas, né? No ambiente de trabalho isso é muito comum, né? Esse relacionamento intergeracional. Falávamos disso aqui ontem na redação, a importância que tem os mais jovens, os mais velhos, os que estão começando cheio de gás, com os mais experientes, né? Eu mesma corri atrás dos jornalistas com mais idade, adorava beber na fonte, porque são eles que nos ensinam, né? Já passaram por muitas experiências, então essa troca deveria ser positiva, não uma reação como essa, muito ruim.
Certamente. Né? E a troca é positiva.
É muito.
Né? Nós temos vários relatos na universidade, na USP 60+, que um dos nossos pilares sempre foi a questão da intergeracionalidade. Então, esse compartilhamento da sala de aula, de estudante mais jovem com estudante mais velho, traz efeitos, retornos positivos para ambos. Né? Então, nós temos diversos relatos, diversos estudos que mostram esses ganhos. Então, não é só um ganho unilateral por parte da pessoa mais velha, é um ganho bidirecional. Então, você tem tanto do lado mais velho quanto do lado da pessoa mais jovem.
É verdade, é isso mesmo. O bacana é isso, quer dizer, uns querem ensinar, outros querem aprender, cada geração tem seu modo de viver e é bacana misturar isso, né?
E ambos aprendem.
Ambos aprendem.
Justamente. Tanto mais velho quanto mais jovem, ambos aprendem nesse convívio.
É, então muito bacana o senhor lembrar do programa, programa USP 60+, pode até contar um pouquinho mais pra gente, porque essa realidade está lá acontecendo, né? É, no programa, né, professor? Nas pessoas que participam dessa iniciativa.
Isso, são pessoas completamente ativas, são pessoas que agregam muito no dia a dia, elas contribuem muito, tanto do ponto de vista presencial, quando elas estão na sala de aula, quanto nas nossas atividades culturais, que são feitas especificamente para os 60+. Uhum. Então, esse convívio intergeracional, que está se tornando cada vez mais frequente, não somente aqui, mas no mundo inteiro, porque nós estamos vivendo uma revolução demográfica. Uhum. Então, nós temos que ter em consideração que o mundo está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo. Hoje, praticamente 16% da população brasileira é constituída por pessoas acima de 60 anos.
Uhum.
Quando a gente pega as pessoas acima de 50 anos, isso aumenta para 25% da população brasileira. E é o único extrato etário que está crescendo e que crescerá. Então, nós temos que mudar a nossa visão, porque essa é a nossa realidade.
É, justamente, daqui para frente.
Não tem como negar isso.
Não tem como negar. E só para a gente concluir sobre o vídeo dessas estudantes, que foi compartilhado, né, milhões de vezes nas redes sociais, inclusive pela sobrinha da vítima. Aí ela desabafou, né? Ela escreveu: minha tia de 40 anos, ela sempre batalhou, trabalhando sem parar, desde pequena, com as irmãs, para ajudar a minha avó a cuidar dela. Então, provavelmente começou a estudar um pouco mais tarde. E ela deveria servir de exemplo para essa moça, para a meninada jovem. Uma mulher que está atrás dos interesses dela, está batalhando, está querendo estudar, vai se formar provavelmente. Enfim, ela deveria servir de modelo e serviu de chacota num primeiro momento, né? Que é o que a gente está apontando aqui. Muito cuidado, porque a gente fala assim: não, mas essas meninas... Não, a gente se bobear, a gente cai numa ação, né? Numa fala preconceituosa, né, professor? Todo mundo tem que ter cuidado com o preconceito para a gente concluir.
E é uma coisa que você tem que ter uma comunhão intergeracional, não uma geração culpabilizar a outra, né? Não é isso. Na realidade, essas não são meninas, são adultas,
né?
Então elas têm que, obviamente, responder pelas suas atitudes, não é somente um pedido de desculpa. Óbvio que o pedido de desculpa é aceitável, mas você tem que ter outras medidas, né, para que isso aí não se perpetue. E essa estudante de 45 anos, ela continua sendo modelo. E ela não é um caso isolado, né? Com ganho de expectativa de vida, esse é o nosso presente, será o nosso futuro. Pessoas de 50, 60 anos que estão se recapacitando, ingressando de novo em novas universidades, em novos cursos, porque querem, obviamente, tornar a sua vida mais rica e mais complexa.
Professor Egídio Doria, coordenador do programa USP 60+, né? Vai lá conhecer também o programa, ver, é bacana as pessoas terem acesso, continuarem ativas, conversar com pessoas de outras gerações. Isso tudo é muito saudável, né? Deve ser enfatizado. Muito obrigada, viu, professor Egídio, pelas reflexões.
Obrigado a você, Roxane. Um ótimo dia a todos.